O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Ralph de Carvalho.
Bem, minha gente, nós estamos começando o assunto é Segundo Tempo. Vamos discutir todos os problemas do futebol. E isso daqui a pouco, eu quero lembrar que o assunto é Segundo Tempo. A gente tem recebido aqui, através do painel interativo, telefonemas, os alvirrubros, creio, eu vou chamar de alvirrubro, mas o torcedor que gosta de ir para o estádio quer saber se a situação de hoje ela está diferente da de ontem para a realização do jogo. Nós vamos mostrar a vocês como está o estádio dos Aflitos, através até do vice-presidente do Náutico. O Diógenes está na linha e ele vai nos dizer a situação de agora. Porque quando a gente conversou de manhã, a chuva tinha cessado, tinha diminuído. Mas agora à tarde recrudesceu, a chuva tem sido forte. Aqui mesmo, neste momento, na Rua do Lima, no bairro de Santo Amaro, está chovendo forte. Como é que está a situação?
Agora deu uma parada, Ralf. 11h30 foi forte. A chuva ficou a meia hora caindo muito forte aqui nessa nossa área.
Mas vamos conversar com o Diógenes justamente para saber como é que está nos Aflitos. Ele é a principal pessoa interessada no jogo e que, na verdade, está vendo que está difícil, viu? Que a natureza não está abrindo mão. Uma boa tarde. Obrigado por atender a Rádio Jornal aí, Diógenes Braga.
Boa tarde, Ralf. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos ouvintes, especial para o Celso Verruga. Sempre à disposição. Veja, quando a gente conversou pela manhã, a chuva estava bem fraca, praticamente parada, e o campo estava numa condição boa, ou quase boa, digamos assim. Só que essa chuva intensificou no final da manhã. E aí o problema não é nem o gramado em si, mas é que toda a área de drenagem externa, ela está muito saturada. E aí a água, ela drena, as bombas, elas jogam a água para fora, mas dá retorno dessa água, porque a área externa, a drenagem externa ao clube, ela está muito saturada de água. Nesse momento, o campo, ele está bem empoçado nas áreas laterais. O meio até está tranquilo, até porque ele é um pouco mais alto, tem um declive natural, que é previsto na montagem do gramado, mas as áreas laterais estão sentindo muito, né? E os vestiários também estão sentindo. É muita água, a gente está aí há 48 horas de chuva ininterrupta e não aguenta, né?
Diógenes, quer dizer que de fora do gramado dá para ver a água, né?
Dá sim, Roberto. Dá sim, Roberto.
Dá, né?
Ô Diógenes, fique na linha um pouco, desculpa, porque a gente tem coisa para conversar com você. Antônio Gabriel, ele, nosso repórter, está aí nos Aflitos também. Ô Gabriel, você escutou aí o que disse o vice-presidente, né? A situação, qual é a sua avaliação aí com relação ao campo, Gabriel?
Boa tarde, Ralf, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui na Jornal. É muito parecida com a do Diógenes, com certeza, até porque a gente entrou no gramado dos Aflitos há pouco e viu que realmente está muito encharcado. A situação em relação a ontem não mudou tanto, até porque, como o Diógenes falou agora aqui na Jornal, está com muita chuva nesse momento. Até deu uma estiada, mas no final da manhã realmente apertou bastante a chuva. A gente até tem, viu, Ralf, de um vídeo que a gente fez nas redes sociais da rádio, a palavra do Peter Gatt, que é o agrônomo da equipe Alvirrubra, e falou sobre essa situação do gramado. Está à disposição para ouvir, viu, Ralf?
Já a gente vai colocar. Deixa eu perguntar uma coisa, Diógenes, porque eu soube ontem, Diógenes, que o Botafogo, o presidente da Federação Paraibana, presidente, estaria pressionando para que o jogo ocorresse.
Mas, de qualquer jeito.
De qualquer jeito.
Igual de Ponta Grossa.
Eu não sei se isso foi... mas foi informado isso pela Federação
Paraibana. Ela acertou em tanta coisa, vai errar nisso.
O Botafogo tem estado aí o pessoal do Botafogo, Diogo?
Não, aqui no clube não. O importante colocar aqui o contato que a gente tem com o Botafogo é um contato bom, assim como vários clubes. Mas não tem nenhum tipo de posicionamento nesse sentido, não. O que a gente está preocupado é com a condição do jogo, que tem uma boa condição oferecida aos atletas, não só do Náutico, do Botafogo também, assim como preservação do gramado, né? Porque se houver o jogo no estádio com o gramado nessas condições, a gente vai agredir muito o gramado, e todo mundo sabe que é uma das coisas que a gente tem um cuidado muito grande nessa condição do gramado. Então, são vários aspectos, e o que a gente está preocupado não é simplesmente ter o jogo a qualquer custo, não. Ou não ter o jogo a qualquer custo.
A gente
quer que o jogo exista em boas condições. Só isso.
1h19 agora. Vocês entraram no gramado que hora? Você está na sede ou esteve saindo?
Estou aqui na sede.
Tá
na sede. Há 15 minutos atrás estava no gramado.
É, vocês entraram no gramado. Então é água. Sim. A água. Tem água e muita no gramado, né?
Roberto, é o seguinte: se a chuva parar e passar o restante do dia sem chover, é possível que tenha jogo. Se a chuva continuar, o gramado não aguenta, não.
É, aí vocês vão esperar até que horas para fazer uma solicitação?
O juiz, aí quem dá,
agora é a CBF, né?
É a CBF.
Não é a gente. A gente está aqui, o estádio, no dia do jogo, ele tem o controle da entidade, né? A CBF com o seu preposto, que é a Federação Pernambucana. Então a gente está aqui monitorando, tendo que estar informado sobre qualquer situação para a gente preparar ou não o time para vir para cá. Mas essa decisão, ela é da CBF.
Agora, o presidente da federação, ele disse alguma coisa? Vai esperar até que 5 horas, 4 horas, 6 horas? O jogo é 6h30.
É, né? A gente mantém contato direto com o Murilo, que é o diretor de competições, presidente da federação, e tem tido uma preocupação grande da federação nesse sentido. É, inclusive, acho que a federação ontem, ela foi muito solícita e muito prudente de alterar esse jogo antecipadamente, e hoje a gente também está acompanhando isso, porque um jogo ele pode ser adiado por uma medida administrativa, assim como foi ontem, ou pelo árbitro quando ele chega ao estádio. Pronto. E aí ele olha as condições de jogo.
Era isso que eu queria entrar. Diógenes, boa tarde. Tiago Moraes, prazer falar com você, meu amigo.
Boa tarde, Tiago, prazer todo nosso.
Aí tá certo. Vamos supor que a CBF não desmarque o jogo, que continue e vai para a avaliação do árbitro, que vai ter o poder lá com o delegado do jogo de dizer que se o gramado tem ou não condição. Esse é um ponto. O outro ponto é a operação do jogo, que o Náutico é bem responsável com isso, com ela. A operação do jogo de bilheteria para o torcedor, bilheteria que é eletrônica, tem aquela coisa da energia que precisa alimentar aquelas catracas. A parte de estacionamento também, a parte a parte estrutural aí do entorno e dos aflitos e também do estádio. O Náutico está preparado com essa chuva toda, se caso a CBF não adiar o jogo, para botar o melhor conforto para o torcedor, Diógenes?
Dentro das limitações, sim. É, a questão de bilheteria está aberta, a venda dos ingressos, tudo que está à disposição está sendo feito o máximo, porque a gente não pode ficar apostando que não vai ter o jogo. A gente tem que se preparar para que haja o jogo. E caso não haja, a gente refaz as coisas.
Tá certo.
Ô Diógenes, agora eu quero saber também o seguinte. Essa parte que fica aí, a parte de fora do gramado, onde o torcedor passa, que estava com muita água acumulada, agora está também ou secou?
Desculpa, cortou um pouco, Roberto.
Essa parte de fora aí, onde o torcedor passa para ir para a cadeira, a parte de fora do gramado.
Certo, a parte de fora, ela está sentindo bastante, está sentindo mais que o gramado.
Tem muita água.
Na verdade, tem muita. O gramado, a gente estava até comentando, está sendo heróico, né? É. Mas essa parte externa, aquela parte ali que fica por trás das vestiárias do Náutico, tem um acúmulo de água razoável.
A bomba não dá jeito, né? Ela vai, mas a chuva volta.
É porque dá retorno, né? Porque
dá retorno,
a água externa ao estádio, ela está saturada. Então, toda a água aqui das redondezas do bairro, ela tem um caminho só. Aí a bomba joga para fora, mas essa água volta.
É.
Pelo que está dizendo de hoje, eu já imagino que não seja diferente de ontem e as condições...
Só se parar completamente
as
chuva,
as condições,
né?
Do jogo são precárias. Mas, Diógenes, obrigado. A gente vai manter contato com você durante toda a tarde, porque há pouco disse o Murilo Falcão, disse que hoje não vai ter medida administrativa. O juiz é quem vai decidir. 2 horas antes ele vai chegar aí no campo e vai ver as condições.
4h30 da tarde, então.
Até mais tarde aí.
Sempre à disposição, Ralf. Um abraço a todos.
Olha, vamos voltar, Antônio Gabriel.
Ô, Ralf.
Hein?
Pois não, Ralf. Só para endossar um pouco a situação do que o Diógenes acabou de falar, a gente também teve no gramado, viu esses acessos aos torcedores, e o Peter Gatti, que é o agrônomo do Náutico, ele trouxe a questão técnica da coisa, né? E especificou, detalhou ainda mais isso que o Diógenes colocou.
Vamos
da
botar
questão
ele.
Da drenagem.
Vamos botar o agrônomo.
Exato.
Agora.
Vamos botar ele agora.
Boa tarde, pessoal. É o seguinte, de acordo com as fortes chuvas que estão ocorrendo aqui em Recife, nosso gramado, inclusive, está até aguentando bem para as condições do tempo. Porém, o sistema de drenagem ele, do Náutico, ele é todo interligado. Então, a água passa aqui por baixo do campo, vai para a próxima piscina, onde ele é bombeado para a rua. Mas se na rua ela está com nível elevado, essa água bate lá e retorna. Então, não tem como a água do gramado escoar lá para fora por conta de todo esse sistema que é feito aqui no Náutico, ok? Então, por isso que a gente, muito pouco provável a gente tenha condições de jogo hoje. Estamos à mercê do tempo, né? A verdade é essa. Se parar e a maré baixar, a gente tem condições de, em poucas horas, expor essa água que está aqui dentro. Porém, se isso não acontecer, infelizmente, é difícil ter condições de jogo.
Bom, tá aí uma palavra de,
pronto, tá
de
um então técnico. O...
É a palavra de um técnico.
O Peter Gatti, né, Ralf?
É, não tenha dúvida. Eu tô achando que as condições hoje estão iguais às de ontem.
Ô, Ralf.
Sim.
Eu diria que pior.
Só para dar um detalhe a respeito dos arredores.
Tá chovendo.
Avenida Rosa e Silva, trânsito muito lento com vários pontos de alagamento. Mesma situação da Avenida Santos Dumont, da Rua Carneiro Vilela. Pontos de acesso aqui ao Estádio dos Aflitos. Então, são três questões, né? A integridade física dos jogadores, a integridade do gramado e também a logística para o torcedor.
Vamos dar um tempo para o intervalo comercial e a gente volta em seguida. Porque tem uma outra coisa também que a gente já começa a ver agora. A probabilidade da mudança...
A chuva é no Nordeste inteiro, né, Ralf? No litoral do Nordeste inteiro.
Na Bahia estava chovendo também.
Essa chuva, as condições meteorológicas...
Vou completar a frase. É a mudança do jogo do Santa Cruz, que a gente...
Ou o Náutico, no fim de semana,
né? Ou o Náutico, que vai ser sábado. Ela se torna mais provável...
Mais viável, né?
É com isso aí.
Tá bom.
Os companheiros podem fazer uma avaliação agora, falando de Copa América... De quem, porque teve o jogo da Argentina com a Colômbia, a Argentina sucumbiu de novo.
Eu vi.
Com Messi e tudo, 2-0. O Paraguai empatou com o Catar.
Também vi.
Quer dizer, um outro resultado que surpreendeu.
Sim.
O Uruguai dá de 4-0 no Equador, não surpreendeu ninguém.
Tá pintando o vice.
Exatamente. Então tá aí.
Passeou. O Uruguai passeou.
Olha, do jogo da Argentina com a Colômbia, Roberto fez esse jogo. Roberto? Foi não, né? Argentina e Colômbia? Foi você, Argentina e Colômbia.
Foi.
E aí, a gente viu um primeiro tempo da Argentina um pouco mais tentando soltar e a Colômbia em cima.
Quando
a Colômbia
levou
em cima.
O gol, tava jogando bem.
Exato.
Depois...
Só que depois o problema é que os gols saíram aí, a Colômbia apertou mais no segundo tempo. E aí, no momento que a Argentina era melhor, a Colômbia fez o gol. O Martínez acertou um chutaço muito parecido, como o Roberto até lembrou, com o gol do Everton Cebolinha, só que do lado oposto...
Não,
no mesmo lado, né?
Do mesmo lado. Do mesmo jeito.
Só que do lado oposto do campo, né? O Everton tava pra cima pra baixo, mas independente, foi um gol muito bonito.
Pega na esquerda, corta pro meio da entrada da
grande área, bateu. E pressiona agora pra esse grupo, então, porque o Paraguai vacilou.
Não tá sozinho, vamos colocar na ordem. Hoje tem Brasil, Uruguai, nessa hora.
Sim.
Colômbia para depois chegar à Argentina.
Sim, para depois chegar à Argentina.
Eu não descartaria a Argentina, não. Eu acho também, que a Argentina... Né? Ela perdeu o jogo, tudo bem. A Colômbia mostrou ser um time altamente competitivo. O time foi um time competitivo. Não deu show, não deu baile.
Sim.
Mas jogou de uma forma séria,
sim,
marcando bem.
Sim.
E contra-atacando. Aquele Martínez entrou para acabar com o time da Argentina.
E Messi isolado,
e depois
carente,
entrou
sozinho,
o camisa 7 lá, como é o nome dele? Zapata.
Zapata, para fazer, pra dar uma zapatada e fazer o gol que fechou o caixão da Argentina.
Eu gostei do time da Colômbia, acho que a Colômbia também tá no páreo aí. O Brasil vai ter dificuldades com esses adversários todos.
Sim.
Com o Uruguai.
Sim.
Com a Colômbia.
Sim.
com a Argentina. Eu não tiro, não descarto o time da Argentina, não.
Sim, claro. Eu acho que o jogo mais difícil da seleção brasileira que vem agora aí é esse jogo com a Venezuela de amanhã. Porque essa Venezuela não é boba. Essa Venezuela foi campeã, foi vice-campeã.
Não é boba, mas perde sempre.
Mas foi vice-campeã do Mundial Sub-20, a base desse time. O Brasil também é um time modificado. Dá vitória brasileira, mas eu acho que não vai ser tão fácil, tão rasgado quanto foi esse jogo contra a Bolívia, não. Que só saíram 3 gols, poderiam ter saído mais. Mas é isso aí, é Copa América, e a gente vai continuar curtindo aqui no Som do Discreto de Ouro.
Murilo, você ainda está na linha? Boa tarde.
Boa tarde, Ralf.
Obrigado aí pela paciência. Mas me diga se mudou alguma coisa do que você falou de manhã com relação a esse jogo com o Náutico.
Não, Ralf, as informações são aquelas mesmas que eu lhe passei ainda. Apesar de que nós já mandamos uma pessoa lá no Náutico vistoriar, estamos também encaminhando a mesma pessoa com o agrônomo lá junto com os aflitos, já para ver o jogo do próximo sábado, na Ruta, desculpa, já para ver o jogo do próximo sábado.
Sim, nós vamos falar no jogo do próximo sábado. Mas antes, para fechar esse assunto do Náutico, todo mundo sabe que as condições do Náutico são péssimas, em razão da chuva. Não é o ideal para ter o jogo. Mas vamos ter que esperar pelo árbitro. Ô Murilo, não tem data suficiente nessa Série C para mandar esse jogo mais para frente, não?
A possibilidade de fazer esse jogo na quarta-feira. Entendeu? Mas, o que eu digo, vai depender da condição que o árbitro testar. Lhe digo que pela drenagem do estádio, na condição que estava agora pela manhã, por volta de 11 horas, nós tivemos lá 70% de bola rola.
Mas diz que agora à tarde está diferente. Há pouco o agrônomo falou que se houver água na rua, depende da maré, se houver água na rua, a drenagem é feito o escoamento, mas a água volta. Então, significa dizer que o campo vai ter lâmina d'água, porque a água fica retida. De qualquer maneira, eu estou achando que isso deveria ser empurrado lá para frente, não era nem para amanhã.
E o problema também é para entrar no estádio, Ralf, que muita água no entorno ali, dentro dos aflitos.
O prejuízo está estampado já, Ralf.
É.
Viu? Agora me fale do campo do Santa Cruz, Murilo, porque com essa chuva, a gente supõe que a reforma do Arruda está prejudicada. Então, vai mesmo para a arena, qual é o caminho do jogo de sábado, o clássico entre Santa Cruz e Náutico?
Realmente, as informações que eu tive do agrônomo da Green Leaf, da empresa que cuida do gramado do Arruda, ele inclusive está no momento indo lá para o Arruda para poder a gente mostrar, é que eles estavam fazendo um trabalho de que o gramado ia ter condições de jogo para o sábado, mas que essas chuvas desde a quinta-feira para cá atrapalharam muito o planejamento.
Então, a possibilidade de mudar, ela passa a se tornar concreta, né?
Passa a se tornar maior. Hoje, até às 17 horas, a CBF vai publicar se mantém no Arruda ou se retira para, possivelmente, a única condição que teríamos aqui na região metropolitana seria a Arena de Pernambuco.
Esse agrônomo é o mesmo que veio da outra vez foi Dr. Rômulo. Esse que está aí é outro, tem outro nome?
Não, o Rômulo é quem cuida da parte de gramado administrativamente da CBF, ele não é agrônomo. O agrônomo que está lá é o Ricardinho, que é o agrônomo da Greenleaf, que presta o serviço terceirizado para o gramado do Arruda, que presta serviço para vários gramados no Brasil, a Ilha do Retiro, que foi lá hoje pela manhã nos aflitos.
Ô Murilo, tem gente que aposta em placa de carro, tem gente que aposta até na possibilidade do sol desaparecer com eclipse. Então tem um cara que aposta que vai ter jogo e não vai ter jogo. Qual seria seu palpite para esse tipo de apostador?
De hoje.
De hoje, Ralf, eu não gosto de aposta e esse negócio de aposta em jogo de futebol está virando perigo.
Você está saindo pela esquerda, Murilo.
Ou pela culatra. Se manter um pouco de chuva, não for perene a chuva até lá, a possibilidade é muito grande de o jogo acontecer.
Tá bom, Murilo, muito obrigado.
Só uma dúvida.
Ainda tem, ainda
tem, Murilo, Thiago. Boa tarde, Thiago Moraes. Se não vai ser ato, digamos, administrativo, claro, se a chuva deu uma aliviada, quais são as condições para o árbitro do jogo hoje escalado? Ele tem, já na primeira pisada que ele fizer no gramado, ele já pode dar um parecer? Como é o procedimento? Ele diz para o delegado do jogo, encaminha para você, diretor de competição, da pessoa ligada à CBF. Qual é o procedimento do árbitro caso ele tenha que entrar no gramado para dar uma verificada?
Eu vou estar lá 3:30, que é mais ou menos 4 horas, que é o horário que o árbitro deve chegar. Imediatamente ele pode decidir.
Não, nesse o que...
Ponto,
o que...
Nesse ponto, sinceramente, vocês têm muita experiência no futebol, vocês viram recentemente um jogo do Vasco pela Série B com o Sport. Estava muito pior do que hoje aqui, né? Dificilmente, naquela ocasião, o árbitro manteve o jogo. Acredito aqui que dificilmente um árbitro não manteria esse jogo.
Ô Murilo, tem a impressão que o Thiago queria as condições, que a metodologia, como é que ele ia fazer para reconhecer que o gramado não estava bom. É rolar a bola. Se a bola não rolar, acabou.
Acabou. Ele vai olhar o estado do gramado, ele vai rolar a bola em alguns pontos e se tiver condição da bola rolar, ele vai dar o jogo.
Murilo, obrigado por atender a Rádio Jornal e até mais tarde. A gente se comunica durante a tarde.
Ok, até mais.
Ô, Ralf, deixa eu fazer aqui uma prestação de serviço rapidinho. Eu tô vendo aqui uma manchete dizendo que os motoristas têm até o dia 28 deste mês para repor as placas perdidas nas chuvas. Eu sempre passo naquela praça atrás do mercado da Encruzilhada. Rapaz, o que tem de placa ali pendurada, mostrando ali nos postes? O pessoal pegou as placas da água e colocou nos postes. Então, quem perdeu placa ali no, atrás do mercado da Encruzilhada, mas é placa demais. Eu não contei, mas eu vi mais de 100 placas colocadas nos postes. Boa. Dá uma passadinha lá para pegar a tua placa, porque tem que comprar outra, né?
Eu vou dar uma dica, já que você deu essa. Uma dica técnica para não perder a placa. Compra no mesmo parafuso que coloca a placa. Você vai ali, pode ser lá no IPSEP, pode ser aqui na Rua da Palma. Procura uma casa de parafuso e compra a porca travante. Basta uma. São dois parafusos. Se você botar uma porca travante, a porca não desparafusa. Pode cair de um lado e a placa fica assim balançando.
Isso é bom para as próximas chuvas.
Exatamente, por trás agora, do paraná.
Quem perdeu, agora não dá mais. Não nada. Usou a travante.
Deixa eu dar o contato ali para Elu, que perdeu a placa também.
Perdeu?
Perdeu.
Mas pra, a chuva continua, então.
Dani Barreto está aqui para contar como vai ser a tarde, o Rádio Livre, logo mais à tarde.
Muita chuva, viu, Ralf? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Muita chuva, a previsão é de chuva até amanhã de manhã. E a gente vai trazer aí as consequências da chuva, pontos de alagamento. Também vamos falar sobre deslizamentos de terra em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Defesa Civil, houve mais de 10 deslizamentos de terra. Já teve mais um deslizamento agora em Camaragibe. A gente lembra que Camaragibe foi a cidade marcada por uma tragédia com a chuva de quinta-feira.
Quem mais está sofrendo da região metropolitana, Camaragibe?
Ralf, com relação à tragédia, foi, porque se a gente for contabilizar a quantidade de deslizamentos, hoje seria Jaboatão. Mas em muitos deles não houve vítimas. Então, a gente não, quando a gente precisa essa questão do sofrimento, a gente vai mais pela perda das pessoas. E eu acho que Camaragibe ficou marcado por essa tragédia que aconteceu na quinta-feira. Agora a gente sabe que teve um deslizamento, mais um em Camaragibe, ainda não temos informações se há vítimas ou não. Mas já estamos com um repórter lá para poder trazer as informações atualizadas. Aí durante todo o Rádio Livre, de 2 às 4, a gente vai ficar atualizando as informações, inclusive com o pico da maré que está marcado aí para 4 horas da tarde. Então, se continuar chovendo forte, com o pico da maré chegando a mais de 2 metros às 4 horas da tarde, a gente sabe que vai ser uma tarde e noite, provavelmente, de muito mais transtornos.
Você acaba de dar uma informação que vai servir para o Náutico, para o jogo do Náutico. Se o pico da maré vai ser às 4, quer dizer, aí a drenagem, se estiver chovendo às 4 horas, não vai ter condições de ter o jogo, seguramente. Mas o Rádio Livre tem também, tem a parte de médicos, de saúde.
Sim, ali, a gente também vai falar de saúde, claro. A gente vai trazer também informações para você que está passando por alagamento, como é que você pode tentar evitar alguns problemas. E no consultório do Rádio Livre hoje, a gente vai falar sobre alimentação para quem passou dos 40 anos. Depois dos 40, a gente sabe que a nossa carga hormonal, a nossa vida, ela muda um pouco, nosso corpo muda muito. E a alimentação pode ajudar bastante. Tem alimentos que são essenciais, que não vão mais poder ficar fora da nossa rotina. E é isso que a gente vai trazer hoje no Rádio Livre para evitar diversos problemas. Então, a partir das 2 horas.
Então, a Anne Barreto vai trazer tudo isso para vocês já já. Ô, Tiago, você... Diga aí o que é que você conversou com o pessoal da Paraíba. Você falou com o presidente do Botafogo.
Eu tô inclusive, agora, conversando aqui por mensagem com a presidente da Paraíba, a doutora Michele Ramalho, que é bem solista, a quem agradeço, os colegas paraibanos. Ela, inclusive, está indo para uma coletiva agora e me deu o contato de Sérgio Meira também, o presidente do Botafogo, para a gente acompanhar o que é que está acontecendo. O que ela me disse é que já entrou em contato com a CBF para fazer essa vistoria do gramado, logicamente, a mesma pessoa que o Murilo acabou de nos dizer, e está aguardando também uma posição da CBF sobre esse jogo. O Sérgio Meira é que está acompanhando tudo. A gente vai tentar contato também com o Sérgio para depois trazermos aqui, quem sabe ainda nesse assunto é futebol, a posição do Botafogo quanto a isso. Mas o que eu já posso dizer é que era a mesma até meio-dia, inclusive tem um áudio do presidente, nosso companheiro Iranildo Silva nos compartilhou, da conversa do presidente do Botafogo, dizendo que acha que também não vai ter jogo pela condição do gramado. Mas eles estão aqui e acompanhando tudo de perto. O presidente da Paraíba também está acompanhando.
Está vendo só a condição do gramado. Mas e a condição de entrar no estádio?
Do povo, do torcedor.
E do jogador também, né? Porque tem a passagem ali para chegar no vestiário. E os túneis...
Os vestiários estão inundados.
Os túneis estão cheios
d'água. Por mais que coloque a bomba, se chover às 4 da tarde, com a maré alta no pico, como disse a Anne há poucos instantes aqui. Aí, o agrônomo acabou de dizer aqui no programa. É preciso ser muito duro de cabeça para não entender. Se a maré está alta, se tem água na rua, não tem drenagem no campo.
É, e a água está indo e voltando, né? Com a bomba, joga fora e ela volta.
As condições são as piores possíveis.
Foi o que falou o Diógenes.
Se derem o jogo... Vai ser como aquele jogo do Sport contra o Operário. Aí não vai ter um resultado de acordo com quem jogar melhor. Vai ser uma questão de sorte.
Exatamente.
Não é?
E é arriscado demais também para os jogadores.
Sim.
Né?
O Santa Cruz, a nossa equipe está viajando, está chegando lá, para a gente informar
também. Dizem que está chovendo em Natal, né?
Exatamente. As condições no Rio Grande do Norte, a gente vai até para um bloco comercial para depois ter... condições aqui de informar o que é que está acontecendo lá também, porque o Santa Cruz vai jogar com o Globo. O jogo é depois do jogo do Náutico, é às 8 horas.
Às 8.
O jogo do Náutico é 6:30 e às 8 horas então entra o jogo do Náutico. Vamos, olha, uma informação agora de última hora: pode haver uma vistoria antes do juiz, viu? É provável que às 3 horas haja uma avaliação do campo. O pessoal da Paraíba está pedindo que o mesmo agrônomo que está indo fiscalizar o campo do Santa Cruz dê uma olhada no campo do Náutico também, porque os paraibanos também estão
achando... Para se antecipar ao árbitro.
Ao árbitro, porque desmobiliza, né? E o que está acontecendo também é que o pessoal da Paraíba está sentindo que as condições são precaríssimas.
Exatamente, eu acho muito arriscado. Se o gramado está desse jeito, está cheio d'água. Se fora do campo do gramado, se fora do gramado também tem água, então vai ser jogar para ninguém. Quem é que se arrisca aí no jogo desse, Alves? Eles querem o jogo de qualquer maneira, né? Quer dizer, se o gramado ainda tiver a condição de rolar a bola ali pela direita ou pela esquerda, no meio não, entendeu? Porque aquele jogo do Sport lá em Ponta Grossa, aquilo foi um negócio de louco. Arriscar fazer um jogo daquele.
A própria CBF condenou o árbitro por ter dado o jogo.
Claro. E o segundo tempo, principalmente, o primeiro ainda deu a condição de a bola rolar na direita, tinha uns lugares que a bola não passava, mas o que caiu de água durante os 15 minutos de intervalo e o gramado ficou muito pior, foi um negócio de louco. E o árbitro manteve, deu o jogo no segundo tempo. Bom, vamos esperar para ver aí essa... Eles vão antecipar a observação do árbitro para ver. Danada é eles acharem que tem condições e o árbitro chegar lá e disser que não tem condição.
Aí é que tá.
Será?
A respeito sobre Santa Cruz aqui, eu contactei agora com o Igor, a nossa equipe está na estrada, não está ainda em Natal. Mas Na estrada eles dizem que o tempo está nublado, mas não está chovendo.
Não está não, né?
Não, então eles estão se aproximando, estão entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e então a essa altura não tem chuva, apesar do tempo estar escuro, nublado, pode até chover na hora do jogo.
A notícia era que choveu bastante em Natal, estava chovendo também, choveu em Salvador, parece que a chuva está no Nordeste todo, né? Para melhorar aí a plantação de milho. Ou não adianta mais essa chuva para
o
milho? Para milho. Claro, plantar ainda?
Hoje a semente, tem semente que é produzida para o milho sair com 60 dias. Então, se ainda tem todo mês de junho,
mês
de julho.
E o milho não é vendido só no São João, né?
Não. O milho serve para muita coisa.
Claro.
Na base da alimentação.
Principalmente para o cuscuz, Ralf.
Para ele estar verde na hora de colher, colhendo verde, com 60 dias. Bota o grão hoje, daqui a 60 dias já tem a espiga pronta. Você vê como está rápido. O milho híbrido é feito para 60 dias. Agora, o que a gente está aqui na expectativa desse jogo, é que não precise depender do árbitro lá para 4 horas da tarde, porque ainda temos mais de uma hora. Então, se o árbitro for lá às 3 horas, antecipa muito. Vamos ficar a 3 horas e meia do jogo, né?
Mas o árbitro vai também nessa...
Não sei se ele vai, mas o pedido é para o agrônomo ir lá. Contactou com o pessoal.
Eu estou tentando falar com o presidente da Paraíba, que está já no deslocamento. Presidente do Botafogo da Paraíba.
Tá, mas ele não está aqui, ele está lá, né?
Ele está vindo aqui para o Recife agora. Vai gastar aí 2 horas para chegar.
Então ele está numa condição ainda.
Ele está na condição de ter ainda informação do pessoal que diz aqui. Ainda não chegou para ver o gramado do jogo. Ele vai ter as impressões assim que ele chegar aqui. O Sérgio Meira, que é o presidente do Botafogo da Paraíba.
Bom, o time do Ferroviário ganhou mais uma, tá com 19 pontos.
Tubarão tá mordendo gente, né?
Na primeira posição, o Tubarão?
Sim, é o mascote, né? O Tubarão
da Barra. O Tubarão, é o Ferroviário, né?
O Tubarão da Barra.
O Sampaio Corrêa ganhou também, ficou, tá com 14 pontos na segunda posição. O Santa Cruz, terceiro, com 12. O Botafogo também com 12 na quarta posição. E o Náutico é o quinto com 11 pontos. Agora, grande vitória e obteve o Confiança de Sergipe.
Confiança tirou a cabeça d'água, né?
Ganhou do 13 lá em Campina Grande de 3-1, né? Foi uma vitória espetacular do Confiança.
E o 13 que vinha de alguns jogos fazendo boas partidas, boas apresentações, aí afundou, né?
O 13, o Imperatriz está na 7ª posição com 8, o Globo está na 8ª posição com 7, é o adversário do Santa Cruz hoje. Precisa tomar cuidado com aquele Negueba. O Negueba fica escondido ali na ponta esquerda, aí ele fica olhando lá para a arquibancada, de repente a bola chega nele, entendeu? Tem que tomar cuidado com ele. Fez 2 gols em cima do Náutico, que ainda perdeu mais 2. O nono é o 13 com 6 e o Lanterna é o ABC. Hoje estariam rebaixados 13 e ABC. O ABC tem 4 pontos. Campanha horrorosa do ABC.
Verdade. Olha, só tem 2 jogos para fechar a 8ª rodada. O jogo do Náutico às 18h30 com o Botafogo e o jogo do Globo com o Santa Cruz às 20 horas. Agora, a situação da tabela que o Roberto passou aí, por exemplo, se o Botafogo ganhar do Náutico, o Botafogo vai para 15 pontos. Quer dizer, passaria o Santa Cruz, precisaria ganhar para ficar... Aliás, 15 não, o Botafogo vai para 15 também.
Vai para 15.
Tá com 12 igual o Santa Cruz, né?
E o Náutico ganhando vai para 14.
O Náutico ganhando vai para 14, quer dizer...
Mas o Santa Cruz ganhando vai para 15.
O Náutico tá fora da zona de acesso, tá fora do G4. Então, se o Náutico ganhar, entra no G4 e bota o Botafogo para fora do G4. É óbvio que um substitui o outro. Não é? Então, é um jogo importante, é um jogo de 6 pontos... Esse jogo do Náutico contra do Botafogo, na expressão popular, do boleiro. Jogo de 6 pontos. E aí nós sabemos que é muito importante nessa hora um gramado bom, para que não se faça um gol por acaso, o zagueiro não escorregue e deixe o gol à frente do atacante, coisas que normalmente ocorrem quando o gramado é um gramado sem condições de jogo. São os acidentes de jogo. E a arbitragem, ela é do Mato Grosso, a arbitragem para Náutico e Botafogo vem do Mato Grosso, Rodrigo da Fonseca Silva é o nome do juiz, Renato Antônio Angelim Rodrigues, o primeiro assistente, o primeiro bandeira, e o segundo, Gislan Antônio Garcia da Silva. Esse trio é do Mato Grosso. O time do Botafogo, ele está, a princípio, montado com Saulo, Neilson, William Goiano, Fred e o Newton, aqui é um desfalque do Botafogo, Rogério, Marco Vinícius e Marcos Aurélio, que vai estrear. A gente espera que ele vá estrear nesse jogo com o Náutico. O ataque, o Cleito, Nando e o Juninho, formando a peça ofensiva do time de Evaristo Pisa. E o Náutico, a gente espera daqui a pouco que o Náutico confirme aí Danilo Pires, Neto Pessoa e o Wallace, que ontem não jogariam, mas hoje poderão jogar. Tá na linha?
Estamos na linha com Igor Moura, que está junto com Haroldo Costa e nosso querido operador, seguindo o rumo a Ceará Mirim, então seguindo primeiro a capital Portugal, Natal, e ele vai dar como é que estão as condições da estrada também e mais ou menos o que aparenta o clima nesse momento. Alô, Igor, boa tarde para você, boa tarde para Haroldo aí, o pessoal que está seguindo viagem, boa jornada, boa viagem para vocês. Como é que tá aí? Tem chuva no caminho para o Rio Grande do Norte?
Um abraço para você, Thiago, Ralf, Roberto, a todos da mesa, um abraço ao ouvinte da Rádio Jornal. Olha, meu caro Thiago, estamos, obviamente, no meio da BR aqui, paramos rapidamente para um almoço, toda a equipe da Rádio Jornal. Assim que saímos de Abreu e Lima e pegamos aquela BR com destino a João Pessoa para depois passar para Natal, a BR seca, o tempo todo nublado, bem cinza, acinzentado o céu aqui, mas sem, de fato, cair a chuva que estava caindo no Recife no fim da manhã de hoje. Pelo menos no trajeto Recife-João Pessoa, tudo tranquilo. A gente vai, claro, informando ao ouvinte da Rádio Jornal, o trajeto João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, até porque Ceará Mirim fica 40 quilômetros depois da capital potiguar.
Pronto, a gente tá...
Mas vocês estão onde agora, em João Pessoa ainda?
Um pouquinho antes da entrada de João Pessoa, num restaurante aqui que a gente conhece, um rodízio de comida nordestina, mas um pouquinho antes da entrada de João Pessoa. Nublado, porém sem chuva.
Ok, mas... tragam aí pra mim um prato de sarapatel de bode, viu?
Um quartinho de bode, né?
Sim, viu, Roberto? O sarapatel, dobradinha, língua, chambaril, tudo que você imaginar. Viu?
Só sarapatel de bode me satisfaz.
Pronto, prometo que levarei, viu?
Traga um mistão.
Mas tá tudo, como diz o espanhol, tá tudo lícito com Santa Cruz, Igor?
Tudo lícito, meu caro Ralf, tudo lícito. O espanhol vem seguindo a gente com a de Copa América, né? Mas tudo certinho com o Santa. O nosso sabor é no assunto, é já primeiro tempo, já deu a informação que o Bruno Ré tá fora. O Carlos Renato entra na lateral esquerda e o Charles está suspenso. O Ítalo deve entrar no meio campo. A maior preocupação do torcedor do Santa e de Milton Mendes, claro, é pros pendurados, né? Pro jogo contra o Náutico. Por quê? Depois do jogo diante do Globo, o Santa tem um clássico contra o Náutico no Arruda. Goleiro Anderson tá pendurado, Pipico tá pendurado, Ítalo tá pendurado, enfim, meio time do Santa Cruz, dos titulares, está pendurado pro jogo. Se levar o terceiro amarelo, fica fora do clássico diante do Náutico. Mas no mais, o Santa tenta buscar algo que não consegue desde 2016 com o Milton Mendes: ganhar 4 jogos seguidos na temporada. Ele já ganhou 3 nesse ano, agora com o Milton Mendes, naquela época em que o Santa eliminou o Bahia e o Náutico na Nordestão e Pernambucano, o Santa conseguiu 4 triunfos seguidos.
Valeu que estourou nosso tempo, viu?
Não conseguiu. Um abraço, Ralf.
Tá, um abraço, Igor. Obrigado. Um
abraço, Igor, Haroldo.
Um abraço a todos e boa viagem.
Pelo menos a chuva não tá pra lá, né? Seguindo, pelo menos uma boa notícia,
parece,
né?
Parece que o Santa vai jogar com tempo, se não bom, razoável.
Firme, pelo menos, firme, né?
Gente, e agora a gente tá encerrando o assunto é segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.